A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa.
Começamos mais um lindo dia hoje, 25 de fevereiro de 2025. Começando mais uma edição do Música e Mensagem. Se hoje é seu aniversário, parabéns. Que você tenha um dia de muita luz, de muita prosperidade. Que seu aniversário seja lindamente comemorado. Que comece hoje e termine semana que vem. Que você tenha muitas alegrias. Muitas mesmo. Música e Mensagem chegando. E hoje vamos falar... Hoje o tema é muito interessante. No rastro da estrela de luz. Imagine uma estrela. Imagine o rastro dessa estrela. Imagine que você faz parte disso tudo. Vamos juntos até 7h55.
Programa Música e Mensagem. Pensamento do dia.
Estrelas são os olhos de Deus, vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E como se sabe, sempre não acaba nunca. Clarice Lispector. Essa frase aparece no livro 12 Lendas Brasileiras, Como Nasceram as Estrelas, publicado em 2014. E nesse livro, Clarice Lispector conta lendas, contos, né, que retratam a nossa cultura. E esse título se refere a uma história sobre como travessos meninos deram origem a gordas estrelas brilhantes. Azul, Aurio Corrá. Pois é, a música e mensagem de hoje no rastro da estrela de luz é baseado no livro do mesmo nome. Uma verdadeira tese sobre felicidade. Na verdade, uma grande viagem. E essa música tem muito a ver com uma pessoa ligada à autora desse livro, que é o Etienne, que já partiu para a pátria espiritual no ano 2000. Toda vez que toca essa música, aliás, eu descobri essa música por ocasião da passagem dele. E já que eu tenho esse livro na mão desde aquele tempo, vamos viajar com a autora. Começa assim. Todos nós, sem exceção, estamos seguindo o rastro da nossa estrela de luz. Para cada pessoa, ela tem um significado diferente. Uns desejam saúde, outros, sucesso profissional. A maior parte deseja realização amorosa. Em nossas mentes, a união de saúde, dinheiro e amor é o resumo da fórmula da felicidade que é a estrela de luz de cada um. Toda estrela deixa um rastro de luz por onde passa. O lógico seria nos mantermos firmes no trajeto que ela nos indica para, facilmente, chegarmos aos nossos objetivos. Tudo seria amor, saúde e prosperidade, envolvendo-nos em uma deliciosa paz de espírito. Seria. É, eis a palavra certa. Por que será que geralmente escolhemos o caminho mais difícil, menos iluminado, insistindo em caminhar por desvios que atrasam o nosso tão esperado momento de ser feliz? Se ser feliz é estar em paz, por que será que nos permitimos viver em situações de aflições, raiva, medo e traições? Se ser feliz é ganhar muito dinheiro, por que será que deixamos a preguiça e o desânimo nos invadir, quando poderíamos estar trabalhando ou estudando mais? Se ser feliz é ser belo, por que será que perdemos tempo em crises de depressão, bulimia, gula, insistindo em uma vida sedentária? Dúvidas e mais dúvidas. É que nós mesmos nos distanciamos do brilho de nossa estrela. Quando criamos uma névoa à nossa volta através de atitudes desnecessárias ao longo de nossas existências milenares. Nós temos tempo, todo o tempo do universo, somos imortais, eternos, e depende de cada um de nós o desejo de dar o primeiro passo para mudar a rota que estamos seguindo. Esse programa e esse livro, eu estou me baseando nele, não é um manual de autoajuda, nem possui bases teóricas na psicologia acadêmica. São reflexões pessoais da autora, baseadas em observações do dia a dia, no consultório, da vida de amigos, de conhecidos, da própria vida. Ela diz o seguinte: somos testados a cada instante, para que possamos avaliar o nosso grau de fé, e às vezes parece que vamos nos afogar em um copo d'água, passando por sofrimentos absolutamente inúteis, que só nos atrasam para o encontro com a felicidade. Mas às vezes nos deparamos com um precipício que nos oferece duas opções: pular ou voar. E nesses momentos, abre sobre nós um livro chamado Evangelho, que resume todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e, ao recorrermos à sua ajuda, devemos abrir nossos corações aos conselhos que nos serão dados. Segundo a autora, só existem dois caminhos, e é verdade: segui-lo, a Jesus, e ser feliz, mesmo que nos custe muito sacrifício, ou não. É porque cada um de nós possui um universo infinito de força e ânimo dentro de si, uma fonte inesgotável chamada fé. E quem carrega o tesouro da fé dentro de si nunca se sentirá triste, abandonado, desanimado ou magoado. Pelo contrário, somos o que pensamos ser. E ao abrirmos as portas dos nossos corações para os ensinamentos dele, de Jesus, vamos conseguir enxergar o lado bom em todas as situações que considerarmos prejudiciais em nosso caminho de encontro à felicidade. E aí, o que tem que fazer? Segundo a autora, tem que seguir o rastro. E vamos para essa parte: seguindo o rastro. Se perguntarmos a todas as pessoas que conhecemos qual o seu maior desejo, a resposta será a mesma: ser feliz. Mas o que é felicidade? O que traz felicidade? O que fazer para nos manter felizes? Quantas vezes nos perdemos nesse emaranhado de dúvidas e não encontramos o caminho certo para a felicidade? E pense bem, muitas vezes ela está tão próxima que não a percebemos. Para encontrar o caminho da felicidade, é necessário usar um mapa. Ele contém vários obstáculos a serem vencidos, que podem nos parecer intransponíveis, mas eles são justamente os trampolins que vão nos ajudar a vencer as dificuldades. Ou seja, se cometermos erros no percurso, teremos que retornar a fim de corrigi-los, e aí assim. Se o esforço para seguirmos o caminho correto for reconhecido, vamos avançar no trajeto. E existem as situações mais variadas possíveis onde falharemos se não estivermos atentos aos nossos objetivos. Ou seja, antes de mais nada, é preciso definir os nossos reais objetivos. E mais importante também é reconhecer os erros de percurso e corrigi-los a tempo. Qualquer deslize leva a felicidade embora, porque, bem, ela é muito sensível e exigente, mas recompensadora. Atravessaremos as mais diversas situações em nosso dia a dia. Que são as pedras na estrada da vida. Dependendo de nossas atitudes face aos problemas, ela será florida ou triste, reta ou tortuosa, cinza ou colorida. O destino está em nossas mãos, e mesmo que às vezes a estrada nos pareça difícil, nossa esperança não pode acabar jamais. Segundo a autora, os obstáculos deverão ser sempre um estímulo, nunca o contrário. Temos que observar que em nosso cotidiano, nós mesmos criamos obstáculos para a nossa felicidade através de atitudes pouco pensadas, ou por falta de coragem, ou mesmo por comodismo. E o que somos, na verdade? Somos aprendizes. Estamos em evolução. E o que importa é reconhecer os erros e não cometê-los novamente. A paz, a saúde, a prosperidade e o otimismo são trampolins que nos conduzem para cima. Já a dor, a tristeza, as mágoas, a inveja, a traição, os vícios e o egoísmo são rampas de descida que nos levam ao caminho contrário do encontro com nossa estrela de luz. A ideia dessa edição do Música e Mensagem, com base nesse livro, no rastro da estrela de luz, é fazer com que juntos a gente consiga eliminar os abismos, com a construção de pontes de amor entre os seres humanos. O espírito é eterno. A morte não existe. Temos toda a eternidade pela frente. Então, vamos caminhar com uma estrela de luz em nossos corações em busca da felicidade verdadeira.
Programa Música e Mensagem, a Crônica do Dia.
Somos uma estrela. Deus é luz, afirma o evangelista João. Portanto, criados pela luz, impregnados da sua imagem e semelhança, somos luz. E o que nos compete é iluminar. Iluminar nossa mente, nosso coração, tornarmos-nos um ser de luz. Brilhar. Aos que brilham nos palcos, de forma momentânea, recebendo os aplausos do mundo. Muitos deles parecem fogo-fato, chamas rápidas que são ofuscadas pelo brilho de quem os sucede nas apresentações. Há aqueles que brilham na intelectualidade, demonstrando a grandiosidade dos seus conhecimentos. E há os que brilham na arte, legando-nos obras de incomparável beleza. E nos extasiamos com as melodias que compõem, com os versos que elaboram, com a voz que nos embala nas canções harmoniosas. Cada um faz a sua parte. Exatamente como nos imensos céus cintilam as estrelas e cada uma com seu brilho específico, por ele se permite identificar pelos astrônomos, por aqueles que mantêm os olhos fixos nesse imenso e ainda tão desconhecido universo. Brilhemos então. Brilhemos na comunidade, onde a miséria faz morada, levando o necessário para o momento e oferecendo oportunidades de erguimento para quem pensa que deve simplesmente sobreviver. Brilhemos auxiliando-nos a idealizar, a sonhar, a perseguir seus anseios, para igualmente fazerem luz ao seu redor. Muitas luzes juntas produzem uma apoteose, que maravilha, e que espanca as trevas que temam reinar. Brilhemos diminuindo a dor no mundo. Poderá ser o secar de uma simples lágrima de uma única pessoa. Nosso Sol, estrela de quinta grandeza, jamais se envergonha por não dispor da grandiosidade de outros sóis, maiores e mais potentes. Ele se apresenta todos os dias radiante, quente, benéfico, brilha, nunca deixa de brilhar. Brilhemos também com nossa pequena ou grande luz. Somos uma estrela escondida em um corpo. Estar vivo na carne é uma aventura inigualável. Nem podemos imaginar quantos gostariam de estar em nosso lugar, usufruindo das bênçãos deste planeta, mesmo que o qualifiquemos de provas e expiações. Viver é um hino de bênçãos. Brilhemos então, oferecendo a canção de esperança neste momento de gemidos e de lágrimas. Não aguardemos realizar grandes e heróicos feitos. Os heróis que reverenciamos simplesmente agiram realizando o que se fazia necessário em um momento preciso. Não imaginaram que seriam honrados por isso. Foram impelidos à ação por sua vontade e seu desejo de servir. Eis o que nos compete: fazer o que seja necessário onde nos encontremos. Já sorrimos hoje? Você já sorriu hoje? Você já cumprimentou seu vizinho? Agradeceu o atendente do mercado por seu trabalho? Oferecemos uma prece, uma vibração de paz a quem padece num leito de dor? Enviamos uma mensagem de carinho a um amigo? Brilhemos! Esta é a nossa missão. Brilhar até alcançar a glória solar, engrandecendo a vida. Descubramos, em cada recanto, a presença do Criador nos convidando a brilhar. De uma chamada bruxuleante, pequenina, tornemos-nos uma potência de luz brilhando de contínuo. O mundo necessita do nosso brilho. E nosso destino final é nos tornarmos um ser de luz, semelhante ao Pai. Brilhemos! Essa crônica é uma redação do Momento Espírita, com base no capítulo 22 do livro Mundo Regenerado, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Leal, publicada em 14 de outubro de 2023. Porque somos uma estrela. Então, continuando no rastro da estrela de luz, É legal que você, em algum momento, pegue um caderno, dê um tempinho. Pegue um caderno e escreva tudo o que você acha que precisa ser mudado em sua vida para torná-la cada dia mais feliz. Porque nós somos os autores de nossa própria história. Você é autor ou autora da sua própria história. Segundo o livro de Esther Luiza, Hercus Fatureto, temos postos de reabastecimento, exatamente assim. Diz ela, a caminhada é difícil, a evolução espiritual é lenta, mas progressiva. E tudo tem seu tempo para amadurecer. A estrada pode até nos parecer longa e cansativa, pode nos desanimar, podemos até pensar que tanto esforço não valerá a pena. Deve ser por isso que foram criados vários postos para o reabastecimento da nossa energia vital. E eles estão ao longo do caminho à nossa disposição, caso necessitemos. O primeiro posto é o posto da gratidão. Se pararmos para pensar em todas as pequenas bênçãos que recebemos a cada dia, diremos obrigado, obrigada a cada instante. Precisamos estar atentos para observar tudo à nossa volta e passarmos a agradecer a cada momento. A energia que flui da gratidão é renovadora. Mais um posto, o segundo posto é do perdão. Segundo a autora, esta é uma parada obrigatória para quem procura a felicidade, mas é evitada e ignorada pela maior parte das pessoas. Como é difícil perdoar e esquecer as ofensas. Mas pense bem, o perdão é o néctar da paz. Sem o vivenciar, não encontraremos nossa estrela de luz. Tem mais um posto aí no caminho. Posto da alegria e do otimismo. É aqui que preencheremos nossas vidas de cor, pois ele produz um arco-íris lindo, trazendo-nos esperança. E ao parar nesse posto, passaremos a irradiar felicidade. Existe uma teoria que diz onde há luz, não há trevas. Nossos corações ficarão iluminados e vão transmitir otimismo. Mais um posto chegando, número 4, é o posto da oração e da fé. O universo nos cobre de bênçãos e depende de cada um abrir sua vida para recebê-las. Ao orarmos, estaremos abrindo o canal de comunicação e conectando-nos com a energia superior. Pedi e obtereis. Ao orarmos com fé, receberemos as coordenadas para a realização de nossos desejos, mas é preciso estar atento, atenta, pois misteriosos são os caminhos do Criador, que às vezes escreve certo por linhas tortas. Se nunca perdermos a fé, chegaremos ao nosso destino, com certeza. No rastro da estrela de luz continua, que são mais de 2000 anos de escola. Há mais de 2000 anos, a gente sabe, na Grécia Antiga, muito antes de Jesus nascer, já se falava que uma pessoa só estaria completa ao conhecer-se a si mesmo, a si mesma. Falava-se também que a sabedoria não está no que pensamos ser, e sim sobre aquilo que ainda não sabemos, ou seja, existirá sempre algo para aprendermos. E nossa vida é uma escola milenar. Ela não começou há 5, 30 ou 60 anos. Somos seres milenares, alunos em formação. Seria muito pequeno pensar que aportamos no planeta Terra no dia em que fomos gerados e que desapareceremos daqui quando partirmos. Não. Restringirmos toda uma existência a uma só vida é muito pouco. O que dizer então dos que morrem novinhos? Serão alunos que só vão ficar nos primeiros ensinamentos? Será que os que morrem mais velhos serão os melhores alunos? E o que dizer dos alunos com deficiências mentais? Nunca terão chances de aprender? O planeta Terra é um estágio, uma etapa na evolução espiritual dos seres criados pela luz maior, por Deus, ou seja lá qual o nome que dermos a ele. Se fomos criados pelo bem superior para vivermos para o bem, por que será que nos desviamos tanto no caminho correto? Do caminho correto. Pense bem. Há mais de 2000 anos, um ser iluminado veio ao mundo carnal para tentar corrigir o rumo que os habitantes do planeta Terra estavam seguindo. Nasceu no meio de um império autoritário e invasor, repleto de crenças em vários deuses, onde misturavam-se lendas gregas com culto às estátuas. Existia uma obediência aos imperadores romanos, que se consideravam os deuses supremos, com o poder de escravizar e matar quem não os obedecesse. O poder de Jesus estava nas suas palavras e condutas, definindo que todos os seres humanos são iguais perante o Criador e que devemos nos amar e nos respeitar, fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Ele usou parábolas, recursos de linguagem da época, às vezes difíceis de serem compreendidas, mas que respeitavam a evolução espiritual de seus ouvintes. Suas palavras não foram escritas por suas mãos. Alguns seres iluminados que vieram para auxiliá-lo foram os encarregados de escrever as suas lições morais. E durante os séculos que se sucederam, essas palavras foram interpretadas de acordo com os interesses dos dirigentes da época. Preste atenção. Pois é, então, quantas mortes, guerras e destruição a humanidade presenciou em nome de Jesus. E pensar que ele pregou que somos todos irmãos e que deveríamos amar uns aos outros. Jesus disse que chegaríamos ao Pai somente através dele e que se o aceitássemos dentro dos nossos corações, conheceríamos o real significado da felicidade. Fomos criados para ser felizes, sendo este o único caminho a seguir. Um aluno não aprende a lição só ouvindo o professor falar. É preciso estudar, exercitar a lição, errar e refazer. E assim somos nós, seres humanos em evolução. Estamos há anos, muitos anos, estudando e tentando aprender o que nos é ensinado a cada dia. O grande problema é o momento das provas. Ai, as provas! Como são difíceis os momentos em que temos que provar quanto aprendemos da lição. E é nessa hora que nos desviamos do caminho. O rastro que Jesus deixou é muito difícil de ser seguido. Mas tem uma coisa, ele nos ensinou a perdoar. E nos disse para que oferecêssemos a outra face ao sermos agredidos. Não falou em vingança, em matar o ofensor ou em alimentar mágoas. Ensinou a amar os nossos irmãos. Não disse para invejarmos ninguém, nem para desejarmos mal a quem quer que fosse. Ele pregou a paciência e a resignação. Abençoou os misericordiosos e os brandos. Não disse para alimentarmos cólera ou egoísmo. Afirmou que todos somos irmãos. Não falou sobre orgulho da raça, sobre discriminação ou desprezo por quem quer que seja. Mostrou que a fé inabalável transporta montanhas, que se buscarmos certamente acharemos, e também disse que se nos ajudarmos, o céu vai nos ajudar. Não falou que crises de depressão, pensamentos negativos e desânimo seriam soluções para nossos problemas. Recebemos todos esses ensinamentos durante a existência milenar. E a cada nova experiência na Terra, reafirmamos o desejo de seguir fielmente todas as lições. Não basta escrever o nome de Jesus em todas as paredes ou cultuar sua imagem, que nem sabemos como realmente foi. É preciso que gravemos suas palavras em nossos corações e em nossas mentes. Jesus é o orientador moral dos seres. Somos todos alunos, uns mais adiantados, outros mais lentos, um apoiando o outro com palavras e exemplos. Estamos todos no mesmo barco. Ninguém é tão bom que não precise de ajuda, assim como ninguém é tão ruim que não mereça ajuda. E é isso. Jesus não ensinou a divisão entre os seres humanos. As imperfeições espirituais dos habitantes desse pequeno planeta estimulam orgulho e egoísmo, levando as pessoas a se separarem por credos ou religiões, raça ou condições financeiras. Se todos os caminhos levam a Deus e pregam o bem acima de tudo, esta separação entre os seres não se justifica. As pessoas se sentem tão perdidas entre tantas, entre aspas, verdades diferentes, que preferem ficar retraídas em seus pequenos universos. Sofrem sozinhas, sem ter a quem recorrer, sentindo-se sem fé e sem ânimo. Nestes momentos surgem as doenças de mais difíceis soluções, as doenças da alma. Mas no dia em que nós, seres humanos, nos olharmos como irmãos, não haverá mais guerras, atos de violência e doenças inúteis. Esse dia vai chegar, com certeza, pois este é o rastro que Jesus deixou e deseja que sigamos. Fomos criados para o amor e para sermos felizes, e o nosso destino está em nossas mãos. Basta que nos esforcemos para passar pelas provas com coragem e fé. Ninguém apagará minha estrela se eu não permitir, assim como não conseguiram calar a voz de Jesus quando o crucificaram. Agora, se você tem um caderninho, é a sua vez de escrever. Pegue uma caneta, mande um recado para Jesus e agradeça. Peça ajuda, esclarecimento, abra seu coração. Tem que ter a sua energia para ser completa essa edição do Música e Mensagem.
Programa Música e Mensagem. Apresentação: Vânia Barbosa.